Senhoras e senhores, o Trageek no Natal, olha só.
Olha só, temos um presente pra vocês, que na verdade foi um presente dado pra mim e pra senhor Tato Tarkan.
Exatamente, nós recebemos o presente e acho que tá virando uma tradição, na verdade, né? Porque ano passado nós também recebemos um podcast de presente.
O pessoal da Cavalaria Geek se organizou e produziu uma homenagem a nós, né? Uma homenagem à Rede Geek de modo geral. E esse ano se repete mais uma vez, só que de um jeito diferente.
Exatamente, o formato é um pouco diferente. Quero primeiramente, assim, agradecer a todo mundo da Cavalaria, especialmente o Léo Bruschi, a Paula Piva e o Daniel Conte, que fizeram esse programa pra gente. É engraçado, porque esse ano que eles fizeram foi, de verdade, um arquivo confidencial.
Foi um arquivo confidencial, isso aí.
Eles gravaram uma entrevista comigo, com o Mauri, montaram como se fosse todo mundo junto,
e
mas
na verdade tava todo mundo separado.
Então eu deixei mensagem pro Mauri, o Mauri deixou mensagem pra mim, na verdade não, só eu deixei mensagem pro Mauri. Tá, cara, muito gostoso, a gente se sente, assim, extremamente lisonjeado de receber uma homenagem tão bonita como essa de vocês.
E é até por isso que a gente acha justo compartilhar com toda a Cavalaria Geek, porque a Rede Geek não seria nada se vocês também não existissem.
Exatamente, então, sem mais delongas, aproveitem o Natal de vocês ou suas festas, não importa como você comemore elas.
Ouça um podcast e compartilhe um podcast.
Exatamente, um beijo no coração, um Raul pra vocês, e segunda-feira que vem tem mais um programa.
Raul, Raul.
Vai tomar no cu, Léo. Vai se fuder. Não consegui dormir. Eu não consegui parar de ouvir. Cara, que lindo, velho. Tô mega emocionado. Eu mandei mensagem pra várias pessoas durante o podcast. Peço pra que, se você puder passar isso pras pessoas envolvidas, eu ficaria muito grato. Vocês são muito lindos. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E, velho, melhor presente de Natal, cara. Melhor presente de Natal. Esse ano foi um ano bem duro, cara, assim. Muita coisa aconteceu. Foi um ano de muito trabalho, cara. Assim, eu não me lembro de ter trabalhado tanto na minha vida. E de poder receber esse carinho de vocês agora, cara, foi um presente de Natal antecipado, fodido, assim. O amor de vocês é... Sim, cara. Eu não tenho palavras pra agradecer pelo carinho, de verdade. Muito obrigado mesmo. Tá muito foda, cara. Você tá muito foda. Tá muito, muito, muito foda, cara. Muito foda. Cara, é tomar no cu. Você, todos envolvidos, vão todos se fuder. Caralho, velho, tô mega emocionado. Muito, muito obrigado mesmo. Vai se fuder. Um Raul pra você e pra todos vocês. Amo vocês pra caralho. Não tenho palavras pra agradecer, viu? Eu não consigo desligar esse áudio. Vou gravar um podcast pra vocês aqui. Nossa, cara, foi foda. Foi foda. Eu não vou conseguir dormir agora. Como é que eu vou conseguir dormir agora, velho? Eu vou demorar mais uma horinha pra dormir, pelo menos, depois disso. Eu consigo colocar os dois pés no chão de novo. Muito obrigado mesmo, viu? Amo vocês do fundo do meu coração. E é muito bom... Olha lá, até embargou a voz agora. É muito bom saber que o trabalho que a gente faz a diferença e que o sacrifício não é à toa. Mesmo. É muito gostoso ouvir isso de vocês. Um beijo no coração.
Cavalaria Geek apresenta Homenagem aos Marechais. Com Léo Bruschi, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, Daniel Conte, o Capitão América da Cavalaria Geek, e Paula Piva, a caçadora de demônios interdimensionais. vai começar o show. Muito bem, para começar aqui os trabalhos da noite, nós estamos aqui com o Tato e o professor Mauri para esse programa especial, para fazer essa homenagem aqui tradicional já anual da Cavalaria Geek. E aqui comigo para fazer esse programa bacana tem ele, o capitão da Cavalaria Geek.
Raul Cavalaria.
E também ela, a caçadora de demônios interdimensionais, Paula Piva.
Raul Cavalaria.
Olha aí, muito bem.
Ah, seus lindos.
Ó.
É muito amor envolvido, muito amor envolvido.
Olha aí, muito bem. Então, pra gente começar esse primeiro bloco aqui, a gente vai começar com um bloco aqui que eu coloquei na pauta aqui como bloco Good Vibes, o bloco só alegria. Depois a gente vai evoluir essa conversa aí. Então, pra gente começar aqui com o Tato, uma pergunta que foi bastante recorrente aqui, que o pessoal mandou, né, que eu pedi pra Cavalaria mandar perguntas aqui pra gente, que é uma pergunta até quem é da Cavalaria aí há bastante tempo, que já acompanha o We Are Geek, Ultra Geek, Red Geek, né, já há bastante tempo.
O Vergeeks.
Vergeeks.
O famoso Vergeeks. já deve saber a resposta, mas tem gente que é nova na Cavalaria e ainda não sabe, que é o começar ali pelo, né, pelo princípio, que é como vocês se conheceram.
Nossa, que pergunta difícil, meu.
Pois é.
Posso ser sincero? Eu não lembro como eu conheci o Mauri.
Caraca!
Eu não lembro como eu conheci o Mauri. Assim, eu lembro de algumas histórias de quando eu conheci o Mauri, mas eu não me lembro de quando eu conheci, assim, o dia que eu conheci o Mauri. Eu acho que foi por conta de um jogo de RPG. Eu devia ter uns 14 anos. E aí, perto da casa onde ele morava, tava rolando um evento de RPG. E aí, quando o evento chegou ao fim, a galera da mesa não queria parar de jogar. E aí falaram, ah, meu, vamos continuar jogando. Ah, beleza, vamos continuar jogando. Aí fomos pro prédio onde o Mauri morava. E eu conhecia o irmão, eu era amigo do irmão de um amigo do Mauri. E eles moravam todos no mesmo prédio. Aí a galera toda foi lá pra casa de um dos caras e a gente foi jogar RPG. Então, basicamente, teve gente dessa mesa e dessa mesa de RPG que gravou alguns podcasts com a gente. Isso eu tô falando do Montanha, que gravou lá um dos primeiros e que recentemente gravou outro. Recentemente, digo, nos últimos 2 anos gravou outro, mas agora com um profissional que ele nem usou mais o Montanha. O Dardi, também conhecido como Geleia, como Favini, como Fozzi, Pikachu, que também gravou já alguns outros aqui, que não grava faz muitos anos, mas também gravou com a gente. Então, dessa galera, dessa patota tinha dessa mesa de RPG que foi, ficou uma galera que são meus amigos, a miliduca, como a gente diria no ABC.
Olha aí, muito bem, mas então, né, só pra complementar aí que tu falou, se você tinha 14 anos, então vocês já se conhecem aí há pelo menos 20 anos, né?
Jesus amado.
É isso aí, 20 anos de amizade. Eu conheço o Mauri há mais tempo do que... Ele já passou 50% da minha vida de amizade.
Cara, você conhece mais... Viver mais tempo com o Mauri do que sozinho.
Eu vivi mais tempo com... Olha, isso pega muito mal.
Mas é aquela coisa, né? Esse casal é assim que funciona.
Eu tenho mais tempo de vida... Sim, é isso aí. Isso, vocês não ajudam nada as porra da zoeira que a galera faz na internet, viu?
Ah, mas é, cara, faz parte, né? Vocês trabalham desde, né, muito tempo junto, já pelo menos 10 anos na Rede Geek aí, então, né, faz parte, né? Não tem muito de onde fugir, né?
Na verdade, a gente ajuda a piorar.
Obrigado, Paulinha.
E aí, Mauri, como vocês se conheceram?
Então, eu conheci o Tato, meu, era muito moleque, devia ter meus 12 anos de idade, mais ou menos, 12, 13 anos no máximo. Eu morava em São Caetano, né, com meus pais, e no meu prédio, né, moravam outras pessoas e tal, e eu era amigo de uma das pessoas que moravam lá, e ele estudava com o Tato, né, então, na verdade, eu e o Tato, nós tínhamos esse amigo em comum. E aí, tipo, o Tato ia lá pro prédio porque... Aí o Tato ia lá pro prédio pra gente jogar RPG e tal, mas na verdade não tinha esse vínculo. Esse nosso vínculo foi sendo criado com o passar do tempo. A gente acabou virando, meu, mega brother, fizemos vários rolês juntos e, meu, tamo aí até hoje, né? E o que é curioso é que esse amigo em comum, tipo, ele não tá mais hoje nas nossas vidas, né? Cara, seguiu o caminho dele, eu e o Tato hoje estamos aí na Rede Geek.
Olha só, que interessante.
Mas então tá. perguntado. E como é ser sócio do Mauri nessa coisa de gerar conteúdo e viver na internet? Como vocês se associaram nesse projeto? Como é essa vida agora de gerar conteúdo?
Caramba, que pergunta difícil, bicho. Pergunta é boa, ela só é difícil. Eu acho que a relação entre a gente mudou muito nesses 20 anos, né? Mas nesses últimos 10, principalmente, porque não importa qualquer tipo de pessoa que você se relacione, tá? Quando você vai colocando mais convivência, seja ela como for, já vai complicando. Quando você vai mudando o tipo de convivência, seja lá como for, também complica. Então, por exemplo, a gente teve uma época, alguns anos atrás, onde a gente trabalhava junto e morava junto.
E transava junto.
Nunca transamos juntos, nunca. Houveram oportunidades, mas normalmente a gente não deixava rolar, entendeu? Cada um ia para um quanto.
Too much.
É, exatamente. A gente trocava, mas não participava. Ah. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é exatamente para a gente poder manter a parada saudável, sabe? Se tem uma coisa na relação com o Mauri, que para mim foi um aprendizado muito forte, assim, isso eu digo de parceria mesmo, de fraternidade, foi a questão de o quanto a gente conversa e joga as coisas limpo um com o outro, sabe? Então, foi um processo que se a gente não tivesse conversado, estipulado regras de como é funcionar dentro do trampo, ou dentro de casa, ou dentro da amizade, a parada tinha degringolado, sabe? Então, foi uma parada realmente, assim, é muito doido, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, sabe? Porque foi uma jornada, assim, considerando a pergunta do capitão, assim, como começou a história, quando eu criei o blog We Are Geeks e criei a ideia de fazer o podcast. Mas a ideia pra mim sempre foi de fazer isso com meus amigos.
Não com o Mauri.
Não necessariamente com o Mauri, era com os amigos, entendeu? É. O Mauri era um dos amigos, tanto que se você for ouvir os primeiros, o 1, o 2, o Mauri, ele tá lá presente, mas a estrutura dele dentro do programa...
Coadjuvante, né?
É um pouco diferente. Eu fico muito como host. E hoje é uma parada muito dos dois.
Sim.
Sabe?
Sim.
Eu posso começar o programa primeiro, etc. Mas é uma parada muito equilibrada da função dos dois em todo o conteúdo que a gente faz. E aí, sei lá, com um ano de projeto, dois anos de projeto, não me lembro exatamente quanto tempo, eu tava penando pra fazer toda a parada e eu queria a ajuda de alguém pra fazer isso comigo o tempo todo, entendeu? E o Mauri já tinha participado de todos os programas. O Mauri já tava dentro do rolê desde o início. Pelo menos... Na minha lembrança, ele tá em todos os Ultra Geeks, eu acho que ele tá, de fato, em todos os Ultra Geeks. E aí, no rolê, a gente conversando...
É, você já não tá, né, Tato?
Eu não tô em todos os programas?
Não.
Não, você não está em todos os programas. Não venha querer mudar de conversa agora.
Vixe.
É mesmo?
Vixe.
Qual programa que eu não tô?
Por acaso, você esqueceu da certa vez que você participou de um super reality show brasileiro?
Então, não, mas eu participo dos programas todos. Não tem nenhum Ultra Geek que eu não participo de nenhum episódio.
Não, da abertura, então. Era da abertura.
É, da abertura do programa. Tá certo, sim, tá da abertura certo. Do programa. É, mas no programa eu estou, né? É, não que eu não visualize que não possa funcionar sem um dos dois. Eu acho que, invariavelmente, por conta do volume de trabalho, etc., pode acabar acontecendo. Mas, pelo menos até hoje, os dois estão em todos os episódios de uma forma ou outra. E aí... Quando a gente tava conversando sobre isso tudo, o Mauri falou, porra, não, mas vamos entrar, vamos fazer um negócio junto. E foi bem na época que a gente começou a perceber que o negócio era um hobby que começava a, pelo menos, se pagar. E aí a gente foi investindo pra ele se pagar e foi entendendo o que dava pra gente fazer e transformar aquilo de trabalho, sabe? É, quando a gente percebeu isso, foi um dos primeiros saltos que a gente deu. A gente criou editorias e aí, um tempo depois, sei lá, um, dois anos depois, eu já não estava mais trabalhando em outro lugar. Minha função 100% integral era a Rede Geek. E logo em seguida, aconteceu do Mauri também ir pra vir pra cá. E aí, desde então, eu tô falando de, pelo menos nessa história, uns 7 anos, eu imagino, 6, 7 anos, que a gente se dedica completamente pra Rede Geek. E aí a Rede Geek foi crescendo, entendeu? Hoje, a gente tá num outro momento da Rede Geek que, assim, de verdade, assim, no dia que eu tô gravando com vocês aqui esse programa, nós estamos no dia 21 de agosto de 2018. Tá sendo uma semana, assim, espetacular pra mim, de alegria e satisfação em relação à Rede Geek, por uma soma de fatores. Por exemplo, essa é a primeira vez em 10 anos de Rede Geek e acho que é a primeira vez na minha vida que eu vou tirar uma férias, de fato, férias longas. Eu vou tirar férias de, tipo, mais de 20 dias.
Olha aí, garoto, que maravilha.
Pela primeira vez na minha vida.
Então essa é a primeira vez que você não vai participar dos programas.
Não, eu vou. Eu vou porque...
Por isso que tá bastante trabalhoso.
É a magia da internet, né?
Exatamente.
É a magia da pauta fria.
Não, e tem muita coisa que... É, por exemplo, o update eu não vou participar, sabe? O Ultra Geek eu vou participar de todos até... Eu já tenho... Voltei até o final dessa semana, todos gravados até outubro, se tudo der certo.
Ô, louco!
É, existe chance de dar coisa errada, mas é todos até... Porque o Ultra Geek, ele consegue funcionar muito mais com pauta fria, né? A gente vai voltar com o Ultra Geek pauta quente pro final... Pra outubro, que aí a gente fala de smartphones, aí a gente fala de Black Friday, aí sim, aí a gente volta com pauta quente, mas... Nesses meses ainda, e até minhas férias acabou encaixando perfeito nisso, porque são meses onde a gente consegue trabalhar melhor com pauta fria. E não só isso, não só a questão das minhas férias, que é uma coisa que tá me deixando extremamente feliz, mas hoje na Red Geek nós somos uma equipe de 5 pessoas.
Uou, então é bastante gente trabalhando.
Chique.
Nós temos, sou eu e o Mauri, a empresa, né? Mas nós temos 3 prestadores de...
Os fundadores.
É, e nós temos 3 prestadores de serviço que trabalham com a gente, se não integralmente, a maior parte deles integralmente, mas quase integralmente um deles, né? Um deles é o São Eduardo, que é o editor do podcast, então hoje todos os podcasts, tirando o update, né, passam pela mão do Eduardo. E nós temos mais 2 pessoas, uma pessoa que ajuda a gente hoje com a produção e com a programação, né, de conteúdo, publicação, post, redes sociais, e o editor de vídeo, que também agora tá full time aqui com a gente, que a gente acabou de contratar esses 2 prestadores de serviço pra ficarem aqui dentro da Casa Geek full time. Então, nessa semana, tá sendo uma semana muito de treinamento, de mostrar as coisas como vão ser, mas isso pra gente é muito importante, tá me trazendo muita alegria, porque, e isso é um registro do tempo fodástico pra mim, tô emocionado só de falar, porque a gente tá fazendo isso pra poder melhorar o conteúdo que a gente faz e fazer cada vez mais conteúdo. A gente tá investindo de verdade, assim. Obviamente, o apoio da Cavalaria, os padrinhos fizeram toda a diferença pra que a gente pudesse dar esse passo.
Ah, que legal, que legal. Legal, pô.
Agora a gente tá num momento de entender como vai ser esse novo cenário, mas a Rede Geek, como ela existe essa semana que eu tô gravando com vocês, nunca existiu antes. É uma Rede Geek completamente diferente e é uma parada muito insana.
Mas fala aí, professor Mauri, como é ser sócio do Tato?
Cara, é meio louco assim, porque é muito da hora e é meio que uma maldição, tá ligado? É foda porque... Eu tenho a vantagem de poder trabalhar com meu melhor amigo e tenho a desvantagem de ter que trabalhar com meu melhor amigo, né? Explicando, né? Nós temos uma afinidade muito grande, né? Que foi justamente essa afinidade por tecnologia, esse vínculo por tecnologia que acabou nos aproximando e o Tato me convidando para participar da época do que era o We Are Geeks, né? Então, assim, é muito da hora você poder fazer algo com o seu melhor amigo, criar algo junto com o seu melhor amigo. Só que muitas vezes eu tô com raiva do meu sócio, né? E não do meu amigo. E aí rola aquela parada de você ter que separar essas relações. E aí, meu, tipo, é muito foda que às vezes eu quero sair pra beber só com meu brother, não quero sair pra beber com meu sócio. E aí vem a dificuldade da gente não conseguir não falar de trabalho, né? Tudo acaba virando trabalho. Sei lá, a gente parar pra jogar uma partida de videogame ou ir no cinema, ou simplesmente tomar uma cerveja, se a gente se distrair, isso acaba virando trabalho. Então, é meio que a gente acaba se policiando pra a gente ter um momento só de amigos e não de trabalho. Então, é muito louco essa parada de você conseguir trabalhar, né, com algo que você gosta, que você ama, com uma pessoa que você ama e que, meu, na verdade só te traz prazer, né, o trabalho. E quando você vê você trabalhando 24 horas por dia, sabe? Então, é meio louco, assim, é da hora, mas é uma maldição.
É difícil desligar a chavinha.
É difícil, você tem que virar essa chave, sabe? Então, às vezes a gente até zoa, fala, cara, tá, tu preciso te falar uma coisa, meu velho. Fala aí, velho, puta, mas quero desabafar com meu amigo, sei lá o quê. Fala aí, mano. Puta, meu sócio é um filho da puta, mano. Vai tomar no cu. Tá, mas é só isso. Mas não conta pra ele, tá bom?
Viu? E a questão de insana. Você tá falando de vários projetos novos, de crescimento. Tu conseguia dizer quem é o mais inovador e quem é o mais pé no chão que trabalha aí entre tu e o Mauri?
Ah, eu acho que sim.
Quem é o mais porra louca e quem é o mais coxinha?
Ah, não. Coxinha é fácil. Coxinha
é o Tato, né?
porra. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, obviamente, não existe um que é só a ponta de flecha e o outro que é só pé no chão. Mas, normalmente, eu sou mais maluco e o Mauri é mais pé no chão. Não que ele não suja com umas paradas. Às vezes ele olha, fala umas ideias e fala, porra, velho, você quer arrumar trabalho, né? Vai se fuder, velho. Por que você tá arrumando esses trabalhos pra gente, cara? É só dor de cabeça. Não tem nenhum retorno nisso. Nem a galera vai curtir, filha da puta. É só porque a gente quer fazer, sabe? Então tem umas paradas dessas que às vezes surgem, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que a relação dos dois é que faz o negócio funcionar. Porque quando um puxa pro lado, o outro puxa pro outro, às vezes a gente quebra a palma, no final a gente consegue fazer um negócio que é realmente bacana e efetivo e que a gente acredita que as pessoas gostam, né?
Então essas mudanças que estão acontecendo agora, quando a gente estiver escutando esse podcast, a gente já vai ver o resultado disso. Então a gente vai saber, sei lá, no YouTube que teve que fazer os podcasts ou não, né? Quando a gente estiver ouvindo, esse resultado.
Sim, assim, eu espero que sim, né? Eu espero que seja um resultado positivo. Eu espero que você está vivo até lá, né?
Nossa, que bad vibe!
A última mensagem gravada do Tato, sabe? Porra, morreu no acidente de avião, que horrível,
não,
sabe?
Não, tá
não sei, não tem como saber. Mas eu digo que...
A gente tá fazendo uma mesa branca pra chamar o Tato, não é isso?
Consigo gravar um podcast?
Ah, tem plano da Vivo, de Vivo pra Vivo, né? Você pode pedir de Vivo pra Morto também, que funciona.
Au, que dor no coração.
Nossa senhora.
Mas brincadeiras à parte, a ideia é que, assim, cada vez mais eu e o Mauri consigamos focar no conteúdo. E aí, isso eu acho que vai ajudar a gente a, se não, sei lá, aumentar a quantidade de conteúdo. Poxa, eu, por exemplo, eu acho que aumentar podcast agora não é o cenário, porque a gente já tá com 3 por semana. Então, acho que é muito mais estabilizar os 3 por semana e fazer eles rolarem certinho, sem falta, sem atraso, etc. Afinar isso nos 3 por semana, perfeito. Quero aumentar agora o conteúdo de vídeo também e fazer os vídeos terem, tipo, relevância, periodicidade, função e ficarem com uma dinâmica da hora. E aí é melhorar os conteúdos, melhorar o Trageek, melhorar o update, melhorar o e-mail show, melhorar o YouTube. Eu acho que isso pra mim já vai ser um resultado animal, sabe? E mais do que isso, conseguir até final do ano deixar essa estrutura toda, com todo mundo, etc., sustentável pra que a gente continue crescendo, né?
Muito bem, é isso aí, show de bola. E pra você, professor Mauri, quem é o mais pé no chão e quem é o mais porra louca da dupla?
Cara, no meu ponto de vista, normalmente o Tato, ele vem com as ideias mais loucas, assim, sabe? E eu sou um cara mais pé no chão, sou um cara mais consciente, assim, acabo puxando ele um pouco mais pra baixo, assim, sabe? Quando ele focado. Começa a viajar de foco, sabe? Então...
Focado ali no pagamento, pagar as contas, né, e tal.
É, não, e aí, assim, acaba surgindo umas ideias realmente muito boas, só que, meu, às vezes aquilo só vai gerar trabalho, sabe? Só vai tomar tempo. E, querendo ou não, hoje a Rede Geek é nosso trabalho, né? Ela é uma empresa, então ela tem que ser financeiramente saudável, sustentável, sabe? Então, às vezes é necessário a gente abrir mão de um algo que simplesmente dá tesão, porque ele tem que ser financeiramente viável, os projetos. Então, assim, o Tato, ele é um cara muito criativo, ele é muito ligado ao lúdico, né? E eu sou um cara mais pé no chão e tal. Então, eu acho que, na verdade, nosso trabalho dá muito certo justamente por essa diferença entre a gente, né? Então, como time, a gente se complementa muito bem. Mas, sei lá, às vezes ideias vêm de mim também, né? A gente troca muito nesse ponto. Então, às vezes eu trago uma ideia muito louca e, tipo, ele acaba ajudando a lapidar essa ideia pra gente colocar em prática. Então, a gente acaba alternando, dependendo do que rola e tudo mais, mas se for ver aí no preto e no branco, com certeza o Tato, ele é muito mais a parte criativa da nossa empresa e eu sou a parte mais, mais consciente, né, mais pé no chão.
Ele é o Walt Disney e você é o Roy Disney.
É, isso aí, é isso aí. Alguém tem que fazer o trabalho difícil.
Você vai ter uma pracinha com a Minnie.
É.
Tato.
Oi.
E nessa coisa, me diz saber quem de vocês é o mais o quê? Quem de vocês é o mais chato? Chato, assim, não só com trabalho, chato de...
Na vida real.
Chato no geral. Na vida real.
É, porque trabalho não é vida real, né?
Não, trabalho é bobagem.
Eu acho que o Mauri é o mais chato e eu sou o mais difícil de lidar. Eu sou muito difícil de lidar.
Ratinho!
Não, é verdade. Eu acho que o Mauri é mais...
Mas ele é mais chato porque ele é detalhista ou ele é chato porque ele é chato?
Aquele que põe no currículo, né? Pior defeito é o perfeccionismo, né? Aquele.
É, exatamente.
Eu sou muito perfeccionista e eu sou meio caótico. Então, é meio difícil de lidar comigo nessa parada, sabe? E eu não consigo, às vezes, quando eu tô no modo criativo, criar uma linha de raciocínio com começo, meio e fim. Então, às vezes, pessoas que convivem comigo no dia a dia percebem que eu fico transitando entre planos e a minha comunicação nem sempre é efetiva pra coisas do dia a dia, como pegue um copo d'água, sabe? Então, às vezes, eu começo uma frase e não acabo. Às vezes, eu falo, eu vou... me dá um segundo que eu já te respondo. E aí, tipo, uma hora depois, a pessoa me cutuca e fala, e aí? E aí o quê? Então, acontece essas coisas. Eu, assim, de verdade, eu acho que os dois são chatos pra caralho e os dois são muito difíceis de lidar. Mas se eu puder escolher um dos dois, qual é o mais chato, qual é o mais difícil de lidar, eu acho que eu sou mais difícil de lidar e eu acho que o Mauri é o mais chato.
Que medo dessa convivência.
Lavando roupa suja no podcast.
Não, mas sei lá, isso é no dia a dia, isso é porque... Esse é o mundo real, saca? Mas a gente se diverte muito aqui, a gente se diverte muito com o trampo, a gente dá muita risada, sabe? A gente sempre se zoa muito. Por favor, quando vocês forem gravar com o Mauri, perguntem pra ele da história da coisa que ele mais gosta no mundo.
Olha aí.
Só que aí você vai ter que responder também.
Ele deu de presente pro Marcelo, o minguado da Cavalaria Geek, ele deu de presente pra ele a coisa que o Mauri mais gosta no mundo. Pergunta pro Mauri o que que ele deu pro Marcelo.
Tá bom. Nós vamos chegar lá,
E a história? Salva essa.
Não, pode deixar, nós vamos chegar lá.
A mente tá indo tão longe.
Relaxa, a história é boa.
Mal, então se a gente for pensar, qual dos dois vocês dois é o mais chato? Você?
Puta, não, cara. Não, na verdade não, sabia?
Que maldade,
pra
né?
Pra mim... O Tato, ele é mais chato. Ele é naturalmente mais chato. Ele é mais crico, ele é mais...
Eita, ratinho!
Ele é mais perfeccionista.
É, mas é porque ele é mais crítico também, né?
Ele é mais crítico, ele é mais perfeccionista. Então, automaticamente, ele acaba sendo um pouco mais chato. Então, assim, muitas coisas que às vezes eu relevo, sei lá, por exemplo, numa aprovação de conteúdo, sabe? Chega pra eu fazer a aprovação. Às vezes eu deixo passar coisas que ele não deixaria. E eu percebo isso, tá? Às vezes eu falo, puta, o Tato, ele não ia deixar passar isso. E dependendo de que for, eu acabo até com... eu acabo sendo chato, né? Porque eu sei que ele não deixaria passar. Então, ele é bem mais crítico com isso. E, na verdade, isso foi muito bom pro meu lado profissional. Eu aprendi muito com ele por causa disso, né? Principalmente na parte de criação, de arte, de conteúdo e tudo mais. Então, ele... Por me cobrar, né? Como no começo era somente eu e ele, ele me cobrava, né? Ele era o chato comigo, né? E eu acabei me desenvolvendo por causa dessas criquices e tal. Então, isso é bom, né, de certa maneira, mas com certeza o Tato é o cara mais chato do rolê.
Que massa.
Agora a gente tem o Mauri menos comunista e mais consumista, é isso?
Não acho isso. Eu acho que eu sou um cara, na verdade, mais simplista, entendeu?
Mais ciências sociais, né?
Eu não preciso ter o melhor, ser o melhor. Ele tem que atender a necessidade, vambora.
Gente, vamos parar de dar volta e usar a palavra certa, o Mauri mais comunista, né?
Comunista! acho justo.
Cara, realmente nisso eu sou, viu? E é muito louco como no nosso dia a dia, realmente, eu sou mais comunista, assim, né? Tipo, meu, em coisas simples, sabe? Na hora de montar um orçamento, sabe? Eu sou um cara que normalmente faço um preço mais justo, vamos dizer assim, eu dou mais coisas. O Tato, ele é um cara mais, tipo, não, cara... Não...
Amigão da galera.
Ele falou, não, caralho, tipo, meu, não, a gente tem que cobrar mais porque, meu, é justo por causa do nosso trabalho, sabe? Então, tipo, ou rola, sei lá, a gente vai fazer, contratar um prestador de serviço, sabe? Eu normalmente quero, meu, tipo, falar, não, escolhe o horário que você quer trabalhar, quanto você quer ganhar, sabe? Tipo, eu sou um cara mais mão aberta nesse ponto.
Por isso que eu falei, Léo, pra gente contratar o cachê dos meninos de maneira separada. Com o Mauri foi bem mais barato.
Tá vendo?
Ótima ideia, foi a melhor ideia.
Uma paçoca.
mas uma paçoca amor, né?
Paçoca boa, né? Paçoquita.
Mas então eu vou aproveitar aqui pra fazer mais uma pergunta dessa bacana aí. O Tato, de 10 anos atrás, como é que ele via o Tato hoje, como é que ele imaginava tá onde tá hoje, o tamanho que virou, né, a Rede Geek, né, o We Are Geeks, Rede Geek, Ultra Geek, né, todo o trabalho que vocês fazendo. 10 anos atrás, vocês tinham alguma perspectiva ou era só uma brincadeira que acabou crescendo?
Cara, de verdade, nenhuma perspectiva 10 anos atrás, mas nenhuma.
Mas 10 anos vocês fundaram, faz 10 anos.
Sim, sem perspectiva. 11 anos, né, se esse programa sair no final do ano, em dezembro, já faz 11 anos de Rede Geek. Cara, de verdade, nenhuma perspectiva. Nenhuma, mesmo.
Caraca, que loucura isso, né, cara?
Nenhuma, não, de verdade. Se você me fez essa mesma pergunta falando se há 2 anos atrás você falasse com o Tato de 2 anos atrás e falasse pra ele o que aconteceu na sua vida em 2 anos, eu acho que eu não acreditaria. De verdade, cara.
Aquela história de fazer aquelas metas, né, de 2, 5, 10 e 10, 20 anos, você estaria tudo errado, né?
Não, com certeza. Nossa...
Mas acho que todo mundo erra, né?
Não, e mesmo que eu tivesse, às vezes, almejando uma coisa ou outra no meio do caminho, as coisas aconteceram de formas completamente diferentes. E aí, no meio do caminho, você percebe que tem uma outra trilha num canto ou no outro que te leva pra um lugar mais legal do que você tinha imaginado. Não que a gente não penou, não... com certeza, mas... às vezes o caminho é diferente do que você tinha imaginado, sabe? E uma coisa que eu me sinto obrigado a falar aqui, já que a gente tá nesse momento todo aberto, abrindo o coração. Oh.
Revelação.
Eu acho que as meninas fizeram total diferença pra gente. Total diferença pra gente.
Olha aí, garota.
Eu também acho. Eu acho muito isso.
Porque quando elas chegaram nas nossas vidas, e foi assim, relativamente próximo, sei lá, com 1 ano de diferença, foi um processo de mudar a prioridade, sabe? E acho que a gente ficava muito, como é que eu posso falar? Tipo, escorregando, sabe? A gente escorregava muito, tropeçava muito, por a gente não saber o que a gente poderia fazer, onde dava pra chegar, sabe? E aí, quando as meninas chegaram, parece que a gente se olhou e falou, não, peraí. Now shit got serious, sabe? Agora a gente precisa, de fato, fazer o negócio dar certo, o negócio caminhar. E aí a gente começou a entender coisas e ver oportunidades que a gente não via antes. E aí, quando a gente viu e percebeu isso, foi o crescimento. As meninas fizeram total diferença na nossa história, com certeza.
Porque a responsabilidade da família, né, também, né?
É, outra responsabilidade, cara.
E eu, como ouvinte, acho que elas fizeram também diferença no conteúdo, porque vocês passaram a conversar diferente, a fala de vocês sobre vários assuntos também melhorou bastante. Foi perfeito.
Eu também acho. Assim, de verdade, se você for ouvir o Ultra Geek há 10 anos atrás e o Ultra Geek agora, o nosso amadurecimento fica muito claro. Em vários aspectos, sabe? Até nas brincadeiras e nas coisas sérias também. Mas acho que é muito mais nesse aspecto. Não tô falando que elas não têm impacto, com certeza tem bastante, mas eu acho que é um amadurecimento natural, entendeu? Eu acho que a gente amadureceu e pela nossa postura para com o conteúdo, faz muito sentido a gente transparecer esse amadurecimento. Tem alguns conteúdos, inclusive uns que eu amo, que acompanho toda semana, obviamente na medida do possível, que eu ouço o conteúdo e eu não vejo o amadurecimento dos hosts, porque eles mantêm o programa do jeito que, ou o conteúdo, qualquer que seja, do jeito que eles sempre fizeram.
Hacker russo.
Eu não escutei o que o capitão falou, mas...
Que bom!
Hacker russo.
Mas de verdade, eu não vejo em vários conteúdos, mas a gente, acho que até por quem nós somos, faz sentido. Eu, honestamente, acho que isso é muito do nosso amadurecimento mesmo. Mas com certeza teve uma influência muito grande das meninas e de um monte de coisa que a gente consumiu e de ideias que a gente trocou, experiências de vida que a gente teve, passamos por bons bocados também, então acho que tudo isso ajuda, né?
Com certeza.
Ô Mal, fala uma coisa pra mim. Aquele Mal de 10 anos atrás, que tinha só 2 fiozinhos brancos na cabeça, assim, você imaginava estar com esse trabalho que a Rede Geek ia estar como está hoje?
Meu, não, com certeza não. Com certeza não. Porque quando a Rede Geek, né, o We Are Geeks na época começou, na verdade eu nem sabia o que era podcast, né? Então o Tato falou: meu, vou começar a fazer um podcast, vai se chamar We Are Geeks, e eu vou gravar o primeiro episódio, grava comigo. Então eu fui o primeiro, os dois, sei lá, os 5 primeiros episódios eu era convidado, né? Não fazia parte da equipe.
Ah, olha aí.
Entendeu? E aí ele me chamou por afinidade mesmo: ah, você é meu amigo, você me ajuda.
ajuda com isso? Eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Ele, eu vou apertar um REC e a gente vai conversar. Eu falei, beleza, vambora. E foi isso. Então eu descobri o que era podcast gravando podcast. Então assim, quando tudo isso começou, meu, não imaginava. A partir do momento que o Tato me convidou pra efetivamente virar sócio, né, do We Are Geeks, aí eu olhei de uma outra maneira, porque eu já tava no mercado de trabalho, né, eu já tinha, tava ou pra me formar ou já recém-formado, então eu já tava no mercado de trabalho. Quando eu vi o projeto, né, efetivamente a gente começou a olhar isso como um projeto, falei, então, vamos tornar isso comercial. Então a ideia, sei lá, a partir do momento que a gente começa a mudar a editoria do programa, cria uma periodicidade, cria um formato para os nossos episódios, esse tipo de coisa, aí, obviamente, isso é para que ele se tornasse melhor para os ouvintes, mas que também se tornasse mais comercial. Então, com certeza eu não imaginava o quanto a Rede Geek iria crescer, né? O quanto o Ultra Geek iria crescer e o quanto relevante nós poderíamos nos tornar dentro do mercado de tecnologia. Isso eu realmente não imaginava, mas era um desejo, eu queria que isso se tornasse real, entendeu? E eu fico muito satisfeito de hoje olhar para minha vida e saber que a gente hoje tem uma empresa que, meu, tem 10 anos de história, que hoje emprega pessoas, que hoje sustenta, tipo, a minha família, sustenta a família do Tato. Então, assim, isso, tipo, me enche muito de orgulho, sabe? Olhar e falar, puta, olha a estrutura que a gente tem hoje, sabe? Hoje a gente tem um estúdio só pro nosso podcast, sabe? Hoje a gente tem um estúdio só pra vídeo. Hoje a gente tem uma sala só pra gente poder trabalhar. Então, aquilo que começou no quarto da minha casa, na casa dos meus pais, a gente olha pra o que a gente tem hoje, meu, é extremamente gratificante, sabe?
Poxa, cara, que bacana.
É, e o estúdio não só pra vocês, pra outros podcasts também, né?
Sim, então, e isso, o nosso trabalho está gerando outros trabalhos, né? A gente criou um estúdio aqui pra atender as nossas demandas, e a gente acabou percebendo que, na verdade, a gente tava subutilizando essa estrutura, né? A gente tinha nós temos um estúdio que a gente acaba utilizando ele basicamente durante 4 ou 5 horas numa semana, então a gente tava subutilizando, e aí a gente passou a aceitar recomendação de amigos, né, tipo, pra poder alugar esse estúdio, inclusive clientes do Léo, né, acabam vindo pra cá pra poder utilizar o nosso espaço.
Cara, eu mandei aí as meninas lá do... Bom, vamos fazer um jabazinho aí que acho que vale a pena, né, elas estão começando aí o Meteora Podcast, eu indiquei o professor Mauri e o Tato lá pra elas gravarem, e cara, eu só tenho elogios, elas estão amando e tal, então, tipo, meu, muito legal, né, quando a gente vê, assim, que a indicação, claro, que eu já conheço vocês, tudo, não ia indicar, né, uma furada pra elas, então tudo isso já ajuda muito, né, mas só tem elogios aí pro estúdio e tal, né, a recepção, muito legal mesmo.
Essa é a verdadeira posicionaria geek, né,
olha,
é uma maçonaria com podcast, com geek, putaria, não sei o que, né.
É isso aí, cavalaria geek se ajudando. E aí, é muito louco, porque pra gente também é bacana, porque, obviamente, se vem por indicação, são pessoas de confiança que a gente tá trazendo pra dentro da nossa casa, né? Ao mesmo tempo, sei lá, se alguém precisa de edição, a gente acaba recomendando o Léo também. Então, rola uma troca aí, né?
Aquele troca-troca gostoso.
É, delícia!
Viu, agora a minha pergunta é, você sempre teve essa voz, assim, esse jeito malemolente de falar, ou vocês fizeram um curso?
Como assim, voz malemolente?
Essa voz que chega no ouvido e deixa todas nós, assim...
Todos nós.
Felizes? Ou vocês fizeram curso de locução,
Rajanis? De verdade, eu nunca... O mais próximo que eu cheguei disso foi no teatro. Mas eu acho que eu desenvolvi muito com o podcast. O podcast me fez... Eu, principalmente, né, no caso que eu editei muito o Ultra Geek, me fez ouvir a minha voz o tempo todo. E aí encontrar o encaixe dela. Óbvio que a projeção, o teatro ajudou. Agora, o jeito de falar, as gracinhas, vozes e etc., isso sempre foi muito natural de mim. Eu sempre fiz isso desde criança, é zoeira, sabe? Eu sempre brinquei. O teatro ajudou a desenvolver e o podcast também, mas sempre gostei de falar, de cantar. Eu sempre falei pelo cotovelo, assim. Tem histórias fantásticas da minha mãe, e essa história é muito boa, que uma vez ela me levou, sei lá, acho que não era num shopping, acho que foi numa loja de departamento daquela, tipo um Mapa em Mesbla. A minha mãe falou que
Eu tava, tipo, me escondendo, assim, sabe? Pra... Tipo, eu entrava no meio das ilhas de roupa, sabe? Que fica aquelas araras circular, assim. E aí eu entrava bem, me escondia e não sei o que lá. E aí a minha mãe, me procurando, começou a entrar no modo desespero. E quando ela olhou pra um... Ficou me procurando na loja, eu estava no meio de um grupo de adultos participando da conversa.
É muito tua cara.
E assim, eu sempre... O meu rolê sempre foi participar de conversa, saca? O que eu gosto de fazer é conversar. Às vezes acontece de eu estar num dia do tipo, não quero falar com ninguém, etc, mas na maior parte dos dias, se eu tenho uma oportunidade de conhecer alguém, de conversar e trocar ideia, eu vou fazer, porque é uma coisa que eu amo. A não ser que eu esteja muito pilhado, eu adoro sentar e conversar.
E você, Mauri, fez algum tipo de curso?
Cara, na verdade, não fiz porra nenhuma. Isso eu acho que, se você for ouvir, né, os primeiros episódios, eles são muito mais contidos, né? Mas eu acho que isso acabou sendo uma evolução rápida. Acho que dentro dos primeiros 10 episódios a gente já começou a se soltar mais e colocar, né, esse grito pra fora e tudo mais. Na verdade, eu acho que isso acabou virando uma característica nossa, porque a gente tá transparecendo através da fala, né, toda a nossa empolgação por estar fazendo aquele programa, né? A gente quer contagiar as pessoas, e aí acho que um pouco dessa gritaria acabou virando, né, essa característica do Tato e do Mauri e tudo mais. Mas eu em si nunca fiz nenhum tipo de curso de radialismo e tal, mas a gente acaba tendo referências, né? E, meu, acho que eu nunca comentei isso em nenhum lugar, mas a minha maior referência dentro do universo de podcast era o pessoal do Depois das 11.
Olha, né, aí.
O antigo, um dos podcasts aí das primeiras gerações de podcasts do Brasil, que era do senhor Vanassi, né? Que você edita também hoje, né, o conteúdo deles.
Edito também lá no Fotologia.
É isso aí, o Vanassi, meu, puta, pra mim, ele é um cara que domina essa arte de fazer podcast. Isso desde Depois das 11, sabe? Que era um podcast extremamente divertido, no melhor estilo papo de bar, sabe? Conversa entre amigos, e a cadência, o ritmo que eles davam pro programa foi o que mais me inspirou pra eu conseguir tentar colocar algo parecido dentro da Rede Geek, do Ultra Geek, né? Então, pra mim, eles são, tipo, foram a minha escola, assim, sabe? Depois das 11.
Ah, muito bom.
E o que é mais da hora, detalhe, né? Importante, né? Tipo, o Vanassi foi o cara que, tipo, mais me inspirou dentro desse universo de podcast, e ele foi o fotógrafo do meu casamento, né? Então, tipo... É muito louco, né? Como esse universo acaba se ligando, né? É pequeno, né? A gente acaba virando amigos, né?
Se retroalimentando.
Mas então, aproveitando aí essas situações que tu conta aí, né? Qual foi, assim, a situação mais engraçada ou uma situação embaraçosa pela qual vocês passaram aí por causa da Rede Geek? Algum evento que aconteceu alguma coisa, que atravessou, enfim. Qual foi uma situação engraçada aí pra dividir com a galera?
Puta, cara. Que difícil, meu. É que tem várias situações que eu não posso citar.
Certo.
Porque envolve outras pessoas, entendeu? E assim, e outras pessoas em situações constrangedoras, nudez e coisas do gênero.
Deixa eu anotar pra eu pedir essa na campanha.
Ai, quem ouviu, quem estava no podcast ao vivo pegou uma história genial que eu sempre quis que o Mauri contasse. Essa história foi assustadora. Essa foi... Eu não me lembro de nenhuma, tipo, hilária que a gente passou por conta da Rede Geek, assim.
Por vocês serem podcasters, não tem nenhuma, assim.
Chegar numa agência e alguém falar, ah, pode o quê?
Nossa, não, isso nunca... Não, olha, de verdade, isso nunca aconteceu desse jeito. Nas reuniões que a gente faz, etc, o pessoal às vezes não entende o podcast. E aí é muito mais de explicar e de conversar e explicar e mostrar para as pessoas, na verdade, como que é o podcast. Mas assim, eu não consigo me lembrar de cabeça de nenhuma história fantasticamente divertida. Talvez seja pelo momento, talvez seja porque eu fiquei emocionado.
Oh.
Aí fica muito difícil, bebê, de ficar contando essas histórias. Você perguntar uma história emocionante, eu posso lembrar, mas hilária, fica mais difícil, entende?
Tá ansioso falando com a gente, coitado.
É muito nervosismo.
Não, eu estou emocionado, ansioso. Ansioso não, eu estou ansioso pra sair de férias, pra deixar o Mauri se fudendo.
Viu, mas Maurinho, qual foi a situação mais engraçada ou embaraçosa que vocês passaram por causa da Rede Geek?
Maurinho é foda, né, mano? Intimidade é uma merda, né? Intimidade só traz filhos e aborrecimentos.
Vai pegar agora, isso aí vai pegar agora.
Professor Maurinho.
Professor Maurinho. O Rafa, acho que... Foi essa história do professor Maurinho que começou com o Rafa quando a gente morava aqui na Casa Geek, né? Aí o Tato pegou, os caras do Loop Infinito só me chamam de professor Maurinho. E aí, vai, virou, né? Professor Maurinho.
mesmo. Desculpa, qual que foi a pergunta mesmo? Até me perdi aqui.
Qual foi a situação mais engraçada ou embaraçosa que vocês passaram por causa da Rede Geek?
Puta merda. Meu, assim, é que assim, a primeira coisa que me vem à cabeça, obviamente, não foi comigo, né? Foi com o Tato, que é, meu, Tato do Busão, né? Tato do Busão foi, tipo, sei lá, divisor de águas, assim, sabe? Não por audiência, mas porque a gente conseguiu, a partir daí, se ver o potencial que a gente tinha, sabe? Pro Tato entrar num reality show, num programa, pela característica geek, sabe? É, isso pra gente foi muito louco e, obviamente, foi extremamente constrangedor pro Tato.
Não durou muito tempo, né? Não durou muito tempo, mas...
Graças a Deus, né? Então, mas assim, de situações engraçadas... Meu, eu acho que uma das coisas mais engraçadas... Engraçadas, curiosas, assim... Foi a primeira vez que alguém me reconheceu na rua... E meus pais estavam junto comigo.
Caraca!
É porque, assim, eles, tipo... Sempre tiveram nessa dificuldade de entender o que eu fazia... Como é que era... Como que isso pode gerar, dar dinheiro ou não... Não, sabe? E aí, quando eu tava num shopping, né, no ABC, eu tava lá passeando tal, com a família, acho que a gente foi almoçar, alguma coisa assim, tava passando pelo shopping, e aí uma pessoa me abordou, falou, nossa, professor Mauri, que da hora, me deu um abraço, pediu pra tirar foto, sabe? E tipo...
Professor, né? Tipo, o cara mais velho que tu, né? Chamando de professor, né?
É, isso aí. E aí, tipo, meus pais, assim, com o olho arregalado, olhando, sabe? Do tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Aí, tipo, beleza, me despedi da pessoa, segui, a gente... E eles iam me olhando, eu falei, o que foi isso? O que foi isso? Eu falei, não, é por causa da Rede Geek, né? Aí eles, nossa, que da hora, meu filho é famoso, sabe?
Seu filho tá dando autógrafo.
É, tipo isso, sabe? E aí...
Deve comer muita gente, deve comer muita gente.
Mais ou menos, mais ou menos. E aí ficava, rolava essa parada, assim, sabe? Tipo, acho que foi uma situação muito curiosa. Então, isso foi importante até pra eles levarem a sério o nosso trabalho produzindo conteúdo, quando eles perceberam o impacto que isso gerava na vida das pessoas, a ponto da pessoa querer tirar uma foto comigo, mostrou pra eles a relevância, né, do que a gente tava fazendo, e aí, por mais que eles não entendessem, eles compreendiam por que nós estávamos fazendo aquilo.
Bacana, bacana.
Viu, e por falar do Mauri, você já viu ele peladinho?
Ah, Mauri é meu irmão, né, cara? A gente morava junto, é o tipo de coisa que às vezes rolou, assim, mas não era uma coisa, tipo, os três pelados sentados no sofá, entendeu?
Assistindo um filminho.
Quando você participa de uma suruba, invariavelmente você acaba vendo os outros pelados. Aí você obviamente foca em quem é mais importante.
Ah, justo, justo.
Ah, bom.
Mas isso não é um tipo de coisa preconceituosa, entendeu? Família, não tem segredo.
Como é que é o esquema aí de um ver o outro pelado? Quem já viu quem? Quem pediu pra ver? Como é que funciona isso?
Como assim, mano? Rodinha de punheta, né?
Vocês já mediram, pegaram a régua?
Não, acho que... na verdade, acho que a nossa intimidade, ela é quase... não é quase, na verdade, é de irmão, sabe? Então, tipo, obviamente não é... deixa eu ver você pelado aí, sabe? Mas... se eu estou pelado, tipo, vai entrar no mesmo ambiente aí do tipo... eu estou pelado. Você dá aquele aviso e foda-se, sabe? Tá de boas, mas... Então, uma irmandade mesmo, é uma irmandade.
Ah, achei que ia rolar mais uma putaria aí, mas tá muito tranquilo.
É que na verdade nós somos, meu, amigos há tanto tempo que, meu, foda-se, né? Na verdade, ver pelado ou não.
O que é teu é meu, você pega.
É isso aí, né? Tá tudo certo, né? E, meu, a gente já fez.
Já,
meu,
pegaram mesmo a reguinha então, né?
Não, mas a gente já fez, já pegou as mesmas mulheres, já rolou isso, sabe? E obviamente é natural que role comparativos. Ou, meu, sei lá, a gente já transou no mesmo ambiente também. Sabe?
Ai, Jesus.
Só ia falar que antes da versão final eu vou mandar esse episódio pra vocês avaliarem o teor.
Pra vocês ouvirem juntinhos.
Pegando na mão do outro.
Um fone em cada lado.
Né? E é muito foda, porque assim, na verdade, por ele e o Tato nós termos uma amizade muito sincera, né? Isso acaba, obviamente, quebrando algumas barreiras de intimidade e tudo mais. Na verdade, a gente não tem medo disso. Isso acaba
assustando as pessoas à nossa volta, né? As pessoas, elas têm dificuldade de manter uma relação de afinidade, intimidade com as pessoas de modo geral. E quando vem eu e Tato, dois homens, tendo uma relação de intimidade, cumplicidade, elas automaticamente associam a uma relação amorosa, né? Como se nós fôssemos um casal. Isso é natural, tipo, e as pessoas realmente acham isso. Mas, meu, não. Na verdade, são só dois amigos que não têm problemas nenhum em criar intimidade, sabe?
Não que não seja uma relação amorosa, só não é o amor que eles estão achando que é.
É, justamente.
É aquele amor mais fofinho, amor mais ingênuo, mais bonitinho.
Eu amo o Tato, é meu irmão, sabe? Então, é isso, sabe? As pessoas, elas têm dificuldade.
Ingênuo, nem tanto!
Que absurdo! Eles são dois meninos ingênuos, tadinhos.
Ingenuidade.
O mundo que estragou eles, né?
Foi o podcast que estragou esses meninos, olha só.
Certeza, foi essa produção de conteúdo.
Ah, que maravilha. Mas então, pessoal, vamos fazer uma pausinha aqui pra tomar uma aguinha e a gente já volta. E pra gente abrir aqui o segundo bloco do programa, então, como eu falei lá no início, o primeiro bloco era o bloco feliz, que a gente ia falar ali coisas legais e tal. Então agora o segundo bloco aqui, a gente quer a podridão, a gente quer o que deu errado.
Nossa.
Entendeu? A gente quer aqui a vida real, a gente quer o Tato com a barba por fazer, acordando às 11h30 da manhã, atrasado pra ir pro evento da Samsung, da Asus, qualquer evento.
Você tava lá ontem comigo?
Então, pra abrir esse bloco, eu quero já fazer uma pergunta já um pouco mais séria, né? Enfim, aí eu vou deixar a critério de vocês aí pra ver como é que vocês querem responder da melhor forma. Mas assim, qual que foi o pior momento da Rede Geek como empresa? Aquele momento que vocês pararam assim e pensaram, cara, ferrou de vez, vamos ter que fechar as portas, a coisa tá crítica mesmo. Qual que foi o pior momento de vocês tomar uma decisão assim crítica como empresa, falando?
De verdade?
Terça-feira.
Olha, eu não sei se foi numa terça, mas agora parando pra pensar, houveram algumas situações, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, mas eu acho que a mais tensa foram alguns meses que a gente passou um sufoco filha da puta e a gente pegou um job pra trabalhar com um cliente e assim, foi um job que a gente envolveu uma galera que, e foi assim, deu um trabalho muito grande pra fazer esse trabalho, assim, esse serviço, né, esse job.
Uhum.
E esse cliente deu um calote na gente.
Puta,
mas um
merda.
Calote.
Puta.
Que foi maluco, e foi no meio de uma fase, assim, foi bem no meio da mudança, por exemplo, quando eu tava saindo da Casa Geek pra morar com a Mari, e assim, eu estava, assim, contando centavos, literalmente eu estava contando centavos e tomei um calote em cima ainda, tava passando uma fase de aperto, e aí eu tava me apertando mais ainda pra conseguir dar esse passinho com a perna, mas foi uma rasteira, bicho, que não teve como, assim, foi de literalmente sentar e chorar, foi o que deu pra fazer.
Então foi relativamente recente.
Foi relativamente recente. Foi bem tenso. Aconteceram outros momentos durante, aconteceram... Puta, a gente passou por poucas e boas, assim, mas essa daí, assim, foi um momento, tipo assim, não pode dar errado, e deu.
É a vida, né, cara? A gente tá trabalhando no, né, com internet, com coisas, pode acontecer essas coisas, né?
Pois é, cara.
Não só com internet, né? Viver é ser poder, né?
E pra você, professor Mauri, qual foi o pior momento da Rede Geek como empresa?
Cara, a gente teve... Na verdade, a gente teve aí alguns momentos, né? Como qualquer história, né? Qualquer empresa e tal. Ele tem os momentos de dificuldade. Assim, o que acabou me marcando, né? Teve um ano... Foi na Campus Party 5. É, eu lembro disso porque foi a Campus Party que a gente fez o Cubo Geek, né? Que a gente conseguiu verba com a época na Vivo, né? Ela liberou uma verba pra gente montar um estúdio de podcast dentro da Campus Party de São Paulo. A gente tá agora o quê? Na CPBR 12, né?
CPBR 12 vai ser agora.
O famoso cubo, né?
Esse cubo foi a melhor coisa pros podcasts, né? Amei.
Não, foi muito foda.
Foi em 2012, né? Campus Party 5 foi a mais famosinha.
Isso aí, foi em 2012, cara. E esse ano, puta, foi muito foda pra gente porque foi um ano que assim, parece que tudo deu errado, manja. Mas ao mesmo tempo as coisas estavam dando certo. A gente tava fazendo vários projetos da hora, mas não tava entrando grana, né? A gente tava passou por uma dificuldade financeira muito forte. E esse ano de 2012, tipo, eu e Tato, a gente tava na Campus Party, né? A gente foi porque a gente acabou ajudando a organizar o Cubo Geek. Mas, mano, a gente não tinha nem dinheiro pra comer, tá ligado? O dinheiro que a gente tinha era o dinheiro pra ir voltar. A gente ficava lá o dia inteiro e, meu, não tinha nem grana pra conseguir comer. Porque, meu, nossas contas estavam literalmente zeradas. Então a gente não tinha nem de onde tirar dinheiro, sabe? Foi muito foda isso. E, ao mesmo tempo, a gente tava realizando uma parada muito foda, que era o Cubo Geek, que era um estúdio de podcast em 2012, sabe? Uma parada como essa em 2017, né? 2018, 2019, aí que tá por vir. Eu acho que começa a ser tendência, né? Já que o podcast está ganhando mais volume. Mas, meu, isso 7 anos atrás, meu, não era quase nada podcast, né, no Brasil. E a gente conseguir realizar isso foi um passo, assim, muito importante.
Era o ano do podcast no Brasil.
Foi o ano do podcast no Brasil, como todos os outros, né? É muito louco isso, cada ano é o ano do podcast, porque realmente a gente cresce a cada ano, né? Isso é muito da hora. Mas, meu, foi muito foda porque a gente tava, meu, financeiramente muito prejudicado. E aquele ano a gente conversou, né? A gente tava lá na Campus Party. Uma hora eu e o Tato, a gente acabou saindo e tal, e foi tomar um ar do lado de fora. E, mano, a gente conversou e falou, caralho, mano, a gente tá fudido, né? E aí, o que a gente faz? E a gente falou, puta, qual que é a parada, né? Vamos desistir, né? Vamos deixar morrer? Porque é muito foda você desistir de um sonho, porque, meu, você acredita naquilo, sabe? Você vê as coisas dando resultado, só te incentivam a continuar. Só que, meu, a vida adulta cobra, né? Você tem que pagar a conta, você tem que assumir responsabilidades. E aí, meu, a gente, naquele dia, a gente fez um pacto pra fazer o negócio dar certo, sabe? Tipo, não, meu, a gente não vai desistir. Vamos fazer o negócio acontecer, vamos correr atrás, vamos, a gente tá fazendo alguma coisa errada, vamos ver o que a gente tá fazendo de errado e vamos fazer o negócio acontecer. E, meu, de lá pra cá, a gente só foi crescendo, sabe? Só foi crescendo. Obviamente, a gente teve algumas crises econômicas do país, né, mesmo, acabaram atrapalhando a gente. E isso fez com que, na verdade, a gente só ganhasse mais força. A gente ganhou experiência com os nossos próprios erros, com as quedas que a gente tinha, fazia a gente só crescer mais, sabe? Então, foi muito foda. Esse ano de 2012, ele foi um ano bem difícil. Foi bem difícil mesmo.
Esse foi o momento de encerrar. E já teve algum momento, assim, do tipo, vou matar todo mundo. E aí você chegou, olhou pro Mauri e falou, eu te odeio, eu vou te matar hoje e a gente vai brigar aqui e vamos sair rolando nesse show. Vocês brigaram, assim?
Acho que não desse jeito. Pra mim, eu acho que o mais marcante... Houveram momentos piores, eu imagino. Mas eu acho que o mais marcante foi a criação do Top 10.
Nossa.
A criação do Top 10 foi, assim, rolaram momentos, tipo, sei lá, 4 da manhã, de eu apontar o dedo na cara dele e falar, eu vou descer, vou ficar uma meia hora lá embaixo, porque se eu olhar na tua cara, a gente vai sair na mão.
Caralho,
meu Deus. Foi a criação do Top 10 foi traumatizante, foi um parto, literalmente, com lágrimas, suor e sangue. Foi horrível. E a gente adora o Top 10. Assim, quando acabou o Top 10, era, sei lá, 7 da manhã, devia ser uma coisa assim, 7 da manhã, e na época o escritório era em Santo André, a gente tava saindo de Santo André, indo pra São Caetano, a gente ainda morava em São Caetano, e aí no caminho a gente foi no carro ouvindo o que a gente tinha acabado de publicar. E a gente falou, caralho, ficou bom, hein? Porra, ficou bom, mas amanhã a gente conversa melhor. Mas durante a noite, foi um rolê do tipo assim, a gente precisa acabar esse programa. E foi muito foda. A gente discutiu muito, porque o Mauri visualizava o programa de um jeito, eu visualizava de outro, e a gente, tipo, não concordava em algumas coisas, nas outras a gente, tipo, sabe? A gente não concordou muito. Normalmente a gente não concorda com poucas coisas. E aí é onde a gente se afina pra chegar num resultado final legal. Nesse caso específico, eu acho que... Eu não lembro de onde surgiu a ideia do Top 10. O Mauri encabeçou em várias coisas e eu encabecei em outras. E aí, quando a gente juntou, não encaixava. E não deu... Assim, foi traumatizante. Esse dia do Top 10 foi traumatizante. Ainda bem que deu certo. Tipo, acabando essa gravação, se der tempo hoje, eu ainda gravo mais um Top 10.
É, e o Up 10 é um dos meus programas favoritos aqui da Rede.
É isso que eu ia dizer. Foi feito com muito suor e lágrimas, porque é o que eu, todo mundo gosta, né? Porque esse é o segredo.
É, o engraçado é que a gente ouve o programa publicado, bonitinho lá, e, né, com a edição maravilhosa de sempre, mas, tipo, nunca pensa, né, no trabalho que dá pra fazer essa parada, né? Então, porra, é pra valorizar ainda mais, né?
E a criação do formato foi o maior problema. Não foi a edição, necessariamente. Foi a criação do formato, sabe? Esse dia foi sufocante. Óbvio que tem programas que dão mais trabalho, menos trabalho. Tem casos onde a gente refaz o programa inteiro no dia da publicação.
Meu Deus.
É, São Eduardo é testemunha disso, sabe?
Caraca.
Não regravar inteiro, mas de você chegar, ouvir o programa e falar, não funcionou. E aí, não funcionou. Aí, às vezes, é encontrar a trilha certa que ele funciona, sabe? Ou o nome certo do programa. Mas esse daí, do Top 10, foi o mais traumatizante. E hoje é um formato que a gente ama fazer. Ama fazer. Porque aí, é legal porque ele tem um pouco que hoje eu enxergo toda semana no Email Show. Eu acho que foi o primeiro passo do que a gente tem hoje no Email Show. Que sou eu e o Mauri solto. Tipo, solta a coleira e vamos ver no que dá, sabe? Tem vários episódios...
Improvisação, né?
É, não, que não é nem improvisação. São momentos onde a gente vai escalonando um em cima do outro de insanidade mesmo. Então, hoje no Email Show a gente faz toda semana. Tem dias que a gente tá mais zoeiro, tem dias que a gente tá mais sério e tal. Mas é que o Top 10, eu acho que exatamente pra gente poder quebrar essa barreira e encontrar esse formato, é por isso que foi tão parto, assim. Mas depois eu acho que o resultado valeu a pena.
E por falar em situações difíceis, vocês já brigaram alguma vez? Brigaram feio, não aquela briguinha assim de...
Não tretinha.
É.
Meu, já brigamos feio, assim. Tipo, na verdade, é muito louco que o Top 10, né, que é o Ultra Geek Top 10, né, ele gerou uma treta muito grande dentro do escritório, assim, porque, meu, a gente não tava conseguindo colocar no papel as ideias, sabe? E a gente precisava publicar o arquivo e a gente não conseguia fechar a primeira versão pra, meu, que fosse satisfatória pros dois. Meu, isso gerou uma treta gigantesca do, tipo, apontar um pra cara do outro, mandar tomar no cu, tipo, o cara, e chamar de burro, falar, cara, você é burro, quer que eu desenhe pra você, sabe? Foi foda esse dia. Mas, velho, acabou saindo, sabe? E, sei lá, pra mim é um dos formatos que eu mais gosto dentro hoje do Ultra Geek, que é o Top 10, sabe? Foi muito louco isso. Isso dentro de trabalho, né? Mas, assim, eu e o Tato, na verdade, a gente se respeita muito, né? A gente tem muita liberdade um com o outro também. A gente tem um meio que um acordo nosso de infância, que a gente acabou trazendo isso pela vida, né? Como um todo. E a gente colocou isso dentro do ambiente de trabalho, que é sempre poder falar a verdade um pro outro. Então, se eu estou ofendido com alguma coisa, se eu quero realmente mandar ele tomar no cu, eu posso fazer isso. Porque isso faz parte de falar a verdade um pro outro. Você entendeu? Então, a gente...
É, se você quiser usar esse espaço aqui também, fica à vontade.
Vai tomar no cu, tá? Filho da puta. Saiu de férias, me deixou fudido 30 dias aqui, filho da puta.
Te deixou com saudade 30 dias.
Não, e é muito louco isso.
Eu aqui numa seca.
E é muito louco porque a gente acaba, por mais que possa soar desrespeitoso, né? A gente acaba respeitando muito o espaço um do outro. Então, esse tipo de treta mesmo que, sei lá, acabar a amizade, acabar a sociedade, meu, tipo, de verdade, nunca aconteceu, sabe? Rolou a treta, a gente se resolveu e tá tudo certo, sabe? Vida continua. A gente pode sair pra tomar uma cerveja logo em seguida que, meu, morreu ali, sabe?
Muito louco que o formato que todo mundo mais ama é o que mais deu treta. Muito interessante isso. Será que é um sinal?
É, mano. E é muito louco porque, assim, o formato do Top 10, ele surgiu, tipo, a ideia de fazer no Top 10 eu acho que foi do Tato, mas como funciona a estrutura do programa foi uma ideia minha. E eu estava com muita dificuldade de conseguir exteriorizar essa ideia. E então, isso foi muito louco porque eu não consegui explicar pro Tato como eu queria que fosse as vinhetas e como deveria ser o formato. E eu tava com dificuldade de produzir o que tava na minha cabeça. E, meu, na verdade acabou saindo, mas, assim, foi bem tenso isso.
Já que falamos de passado, vamos falar agora do presente ou do futuro. E quais são as maiores dificuldades da Rede Geek hoje e que você talvez imagina pro futuro?
Nossa, que pergunta difícil, cara.
É o bloco da Bad Vibe.
Caramba, sabatina. Eu acho que a coisa mais difícil do presente e do futuro, por enquanto, pelo menos, que eu consigo vislumbrar, é arrumar um jeito de que não dependa de nós dois. Hoje, o conhecimento todo de tudo como funciona na Rede Geek, dos conteúdos, redes sociais, tudo, conteúdo, tudo que a gente faz, o conhecimento está dividido em duas cabeças. E isso é muito difícil, porque se eu não tenho o luxo de poder ficar doente, de verdade. Eu fiquei internado no hospital e trocando mensagem de como resolver coisa, sabe? Eu, tipo, isso aconteceu. O Mauri fez o rolê todo do casamento dele e eu tentando segurar o máximo possível, mas invariavelmente eu passava... Ou a gente deixava de fazer coisas, ou eu enchi o saco dele durante o processo. Eu acho que a dificuldade é a gente abrir mão um pouco disso, descentralizar e a gente entender como fazer essa descentralização do conhecimento e conseguir melhorar o conteúdo a partir disso. É complicado demais.
Essa parte de delegar e garantir qualidade ao mesmo tempo é um paradoxo.
Não é necessariamente delegar e... Porque, sei lá, por exemplo, a gente delegou com o São Eduardo e eu vejo a qualidade tão bem quanto, sabe? Caminhando numa boa.
Assim, mas a delegação criativa, no caso.
Eu acho que é muito mais... Porque, assim, imagina que durante 10 anos a gente foi salvando no HD uma porrada de dados. Então, eu acho que é muito hoje a gente defragmentar e entender os dados que necessariamente precisam ficar nesse HD e os que não precisam.
Precisa salvar, precisa chamar o pessoal do Big Data pra fazer uma...
É isso aí.
Mas com o crescimento como empresa agora, vocês já começam a soltar um pouco mais, né, cada coisa pra vocês, pra virar uma empresa mesmo, né?
Com certeza. Perguntem pro Mauri sobre a estratégia do Tato de organizar arquivo. Porque eu dou nome de arquivo de acordo com o que tá na minha cabeça na hora. E depois de 2 dias, só eu sei onde tá esse arquivo.
Nunca mais você vai saber.
Não, só eu sei. Eu sei. Mas só eu. Esse é o problema, entendeu? Então, tipo, tem umas paradas dessas assim que são conhecimentos específicos, tipo, padrão de formatação de não sei o que lá. E aí só eu sei. Hoje não, a gente tá começando a reorganizar a casa e eu tô tentando extrair de mim todo o conhecimento que eu sei em relação àquilo pra poder treinar as pessoas e o negócio funcionar.
Que a Rede Geek sempre foi algo muito pessoal, muito projeto pessoal. Agora, como empresa...
Então, mas ele não pode perder essa cara pessoal, entendeu? Porque senão eu vou perder o tesão. Eu quero que o brinquedo continue sendo nosso, entendeu? A gente tem que estar onde precisa. Aí as outras pessoas vão, tipo, contribuir pro negócio ficar mais legal, pra ter mais tempero, pra ficar mais rico. Não eu ficar mais rico, né? Pro conteúdo ficar mais rico. Mas se eu puder ficar mais rico nisso também, tá bom.
Não, ficar rico com internet é impossível. Já.
Aí é papo do Mauri, mais valia, aí é com ele.
Tudo pertence a quem tudo produz, esse negócio.
E hoje, o que vocês têm de dificuldade, assim, que vocês falam? Quero que vá pra frente e parece o seu formato, que não sai, que é a Rede Geek. Não, a Rede Geek precisa ir pra frente e tem... Parece que tem alguma coisa segurando. Vocês têm alguma dificuldade grande dessa hoje?
Puta, na verdade, assim, tem. Assim, é que na verdade eu não considero dificuldade. A gente entende que é financeiramente inviável, às vezes. Por exemplo, a gente curtiu muito fazer o audiojogo. É um projeto que a gente tem um puta tesão, que a gente gostaria de fazer novamente, só que ele demanda tempo e dinheiro. E hoje, para a Rede Geek simplesmente assumir isso sozinho, se torna inviável. A gente teria que ter o apoio financeiro de alguma empresa. E aí isso acaba, como ele demanda muito tempo para ser produzido um audiojogo, significa que ele acaba se tornando um projeto muito caro. Porque vamos pensar assim, que no nosso dia a gente tem pacotinhos de horas, né? A gente tem só 24 pacotinhos por dia. Se eu vou me dedicar somente a esse projeto, significa que ele tem que me sustentar. Eu não vou ter tempo para vender outras coisas ou ganhar dinheiro de outra forma. Então, durante a execução do audiojogo, ele tem que ser financeiramente... bancar a toda a nossa estrutura. Então isso acaba tornando ele muito caro. E aí a gente acaba deixando ele sempre engavetado, porque a gente tenta sempre vender, obviamente, mas ele acaba nunca saindo de novo, porque a gente precisa de alguém que... uma empresa que invista, né? Então seria... acho que dentro do que a gente faz hoje, acho que seria o mais difícil de fazer.
Tá ouvindo, né, Asus?
Mas, por exemplo, hoje, eu e o Tato, nós estamos muito focados no nosso crescimento dentro do YouTube. Esse foi o nosso planejamento do ano de 2018.
né, fazer o nosso canal do YouTube crescer. E na verdade a gente, durante os últimos 3 anos, a gente foi fazendo testes, entendendo como funcionava a ferramenta e tudo mais, e finalmente a gente conseguiu entender como funciona o público do YouTube, como funciona a ferramenta, e aí a gente começou a investir de verdade no YouTube. Então, por exemplo, o nosso projeto de 2018 foi fazer o nosso canal do YouTube crescer e chegar, né, no dia 31 de dezembro de 2018 ele ter 50 mil inscritos. Dentro das nossas estimativas de crescimento, a gente vai conseguir isso, sabe? Sei lá, a gente tá em setembro, a gente chegou em 40 mil inscritos. Pensando que em janeiro nós tínhamos cerca de 15 mil inscritos, você entendeu? Então a gente teve uma curva de crescimento muito boa e a gente quer chegar nos 50 mil inscritos ainda em 2018. Então, pra gente, quando sair esse programa, provavelmente vai ser lá pelo mês de dezembro, né? Vai saber se a gente chegou realmente nessa faixa de 50 mil inscritos. Vamos descobrir se a gente atingiu nossa meta de 2018.
Pra poder dobrar a meta, né?
Pra poder dobrar a meta, é isso aí. É justamente a ideia. Só quero mandar então aqui um recado pro Mauri e pro Tato do futuro aí de 2018, dezembro de 2018. Só queria falar que valeu a pena todo esse esforço, viu? Foi justo e olha só o resultado. Tá aí na sua mão, caramba.
Olha aí, muito bem.
Boa, boa.
Oh, que
boa.
Fofo.
Bom, então depois dessa sabatina aqui dos presidenciáveis, vamos fazer uma pausinha e a gente já volta. Bom, pessoal, então pra gente fechar aqui as entrevistas da noite aqui, primeiro com o Tato, eu queria, já que tu falou antes aí que vocês têm, né, pelo menos uma história de 20 anos juntos, né, você e o Mauri, vocês já brigaram, já fizeram todo o processo junto aí, eu queria então que você puxasse aí do fundo do seu coração, queria que você pensasse que o Mauri está do seu lado aí nesse momento, que você olhasse no olho dele. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra ele aí, pra gente fazer uma... como se fosse uma homenagem de você pra ele e ele pra você. Deixar uma mensagem.
Nossa.
Mais ou menos...
coisa linda de Deus.
É, o momento coisa linda de Deus aí de vocês aí.
Nossa, cara, que difícil. De verdade, eu acho que não tenho...
É mais fácil xingar.
Não. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar pro Mauri. Eu vou falar pra vocês uma coisa.
Fala pra gente como se o Mauri estivesse ouvindo, então.
Não, eu... No seu casamento, Mau, eu falei pra você o que eu acredito ser a parada mais importante da gente. Eu acho que a partir disso não tem mais nada, saca? Tipo, Mauri é meu irmão, minha família, graças a essa amizade que a gente construiu tudo isso. Saca? Do tipo, o que a gente é hoje. Não digo construir no aspecto material da parada, sabe? Construir no aspecto intelectual, emocional, todos os outros. O material faz parte, mas não é a parte mais importante. Mas eu acho que a partir do que eu falei, é que todo o resto vem. Então, eu acho que não precisa. De verdade, eu acho que ele sabe. Não precisa mais do que eu falei pra ele no casamento dele. E quem tava lá sabe que foi muito bonito.
E quem tava lá sabe que foi o momento de maior chororô.
É verdade.
Eu estava aguentando firme, bebendo ali. Aí o Tato começou a falar, meu Deus. Eu falei, não.
É, foi foda. Queria dizer pra você que, pra mim, foi uma honra, está sendo uma honra construir toda essa jornada do seu lado. Eu acho que todo esse processo de crescimento como pessoa, como empresa, de independência, seria muito mais difícil se você não tivesse junto comigo para me apoiar nas ideias, me apoiar nas decisões e, me apoiar quando, tipo, as coisas davam errado, sabe? Então, só quero te agradecer por tudo que a gente conseguiu construir, pela família linda que a gente conseguiu fazer juntos aí, né? As pessoas que a gente trouxe pra nossa vida. Valeu mesmo, meu irmão. Te amo.
Oh. Já pode fazer o áudio chorando agora?
Estou me segurando. Mas são lágrimas héteros.
Alguém tem que se segurar, eu não preciso. É por isso que esse podcast faz essas coisas com a gente. É por isso que ele tá sempre o primeiro a ser ouvido. Passa na frente de todo mundo por causa desses dois. Olha isso, é muito lindo.
Ah, muito foda. Não, é muito foda porque, assim, o Ultra Geek, de verdade, ele é o resultado da minha amizade com o Tato, sabe? Então, quando a gente faz ele, a gente faz de coração. O que é Ultra Geek é o que nós somos. E é muito da hora porque a gente ouve os programas, os primeiros programas, e o Tato e o Mauri daquele momento são completamente diferentes do Tato e do Mauri de hoje, sabe? E em vez de sentir vergonha, na verdade, eu sinto orgulho de quanto a gente amadureceu como pessoas, como seres humanos, sabe? Hoje eu ouço, sei lá, um Ultra Geek lá atrás e eu vejo o quanto machista eu era, sabe? Enquanto eu mudei com o tempo, sabe? Na verdade, eu não tenho vergonha do que eu era. Eu só mostro o quanto a gente aprende com o tempo, sabe? O quanto a gente cresce. Então, nesses mais de 350 episódios que a gente tem no ar, né? Contando, se for contar os updates, tem mais de 500 episódios no ar. A gente mostra pra vocês o quanto a gente cresceu e o quanto aquilo lá, o quanto o Ultra Geek somos nós, sabe? Então, quando vocês ouvem, de verdade, vocês estão ouvindo algo que a gente faz com muito amor, sabe? Porque aquilo realmente nos representa.
A gente sente que a cavalaria evoluiu junto com vocês. A gente também era totalmente machista, babaca antigamente. Eu era, pelo menos.
Sim.
E hoje eu fico ali controlando aquele grupo com as mãos de ferro. Porque eu... depois de muita discussão com o Tato, eu vi que a gente pode tentar fazer essas pessoinhas mudarem. E se eles estão ali, é porque eles ouvem vocês e porque eles sentem que dá pra mudar, que dá pra ser melhor.
Não, é isso aí.
Então, é por isso que eu ainda continuo cuidando dessas pessoinhas doidas. Porque eu vejo que se vocês tiveram essa curva de evolução, eles também podem.
É, e acho que é todo mundo, sabe? Então, por isso que eu não julgo. Eu acho que, na verdade, a gente tem que estar disposto a mudar, disposto a crescer, sabe? A adquirir novos conhecimentos. Então, é isso, sabe? Acho que cada pessoa que entra na nossa vida faz a gente mudar um pouquinho, crescer um pouquinho, sabe? Que hoje o que é o professor Mauri é resultado desses 10, 11 anos aí de produção de conteúdo. Então, eu fico feliz de ver o quanto a gente cresceu, sabe? E o quanto a Cavalaria Geek cresceu com a gente também. E é muito da hora hoje olhar, sei lá, 10 anos atrás, nosso público refletia o que a gente era naquele momento. E o nosso público cresceu com a gente. E até em idade mesmo. A gente começou fazendo o nosso conteúdo, a gente tinha ali na faixa dos 20 anos. E a média do nosso público era de 20 anos. Hoje a gente tá aí na casa dos 30 e a média do nosso público é de 30 anos. Então, literalmente, estamos crescendo juntos, sabe? Estamos crescendo um com o outro.
É quase o programa da Xuxa esse negócio, né?
É, velho. É isso aí.
É quase os livros do Harry Potter.
É verdade.
Porque, assim, além de sócio, de amigos, vocês ultrapassam essa barreira, né? Porque vocês têm uma coisa de uma amizade, assim, que a gente percebe o jeito que vocês tratam, né, o público de vocês e a cavalaria, o jeito carinhoso que vocês tratam, né, o público de, e vou dizer aí os fãs de vocês, porque vocês têm fãs também, porque eu sou muito fã também, né, do trabalho que vocês fazem. Já falei várias vezes aí que me inspirei várias coisas pra fazer as coisas que eu faço também. Então, cara, além disso, é uma coisa que ultrapassa a amizade, é uma coisa assim que é muito bonita.
Não sei se vocês sabem, se eu já falei isso em algum podcast. Há muitos anos atrás, eu acho que isso foi antes da Rede Geek nascer. Eu e o Mauri tinha uma conversa, assim, super séria. A gente às vezes passava a tarde toda jogando xadrez e falando merda.
O quê?
Fizemos muito disso.
Muito nerd.
Muito. E aí a gente fez uma parceria, assim, um pacto mesmo, sabe? Tipo, é que pacto tem uma conotação muito demoníaca, mas não era. A gente fez um acordo melhor, olha só. Aonde não importa o que acontecesse ou que caminho fosse, eu não sei se quando esse acordo aconteceu, mas se a gente combinou que a gente ia se ajudar pra crescer junto. Do tipo, vamos crescer juntos, vamos, tipo, vamos se ajudar.
Construir uma ponte em nós.
É, do tipo assim, não importa qual seja o seu caminho ou o meu caminho, vamos se ajudar, mas de uma maneira, tipo, honesta, sabe? Tipo, jogando na real e que, onde o intuito de tudo, de todo esforço, todo sacrifício, seja, tipo, os dois ficarem felizes, saca? Tipo, conseguirem o que querem e se realizarem e se melhorar como indivíduo. Então, a base da nossa amizade, a base do nosso trabalho, sempre foi a gente ser honesto, a gente ser correto, a gente ser justo, a gente se respeitar, e a gente tenta transparecer e transportar essa mesma regra de relação para todo mundo que está em volta da gente.
Ah, isso é perceptível, esse carinho, essa,
essa
responsabilidade, essa questão de integridade.
Acho que não é nem só perceptível, vocês conseguem fazer todo mundo que está em volta crescer junto, porque é bem diferente ver como era a cavalaria e como é hoje a cavalaria. Apesar das nossas briguinhas, né? Obrigada.
Mas brigar ajuda a gente a crescer, Paulinha. Eu me lembro, duas coisas. Quem já trabalhou com a gente da Rede Geek de qualquer forma que seja, sabe que quando qualquer pessoa que vai trabalhar com a gente senta e tem essa conversa. Do tipo, o que a gente faz aqui é...
É sério.
É baseado... Não, é baseado na relação da nossa amizade. Então, os preceitos são honestidade, sinceridade, sabe? A gente se importa, quer que as pessoas sejam felizes, fazer a coisa justa, certa. A gente transparece isso e fala de uma maneira muito objetiva pra todo mundo que trabalha com a gente em todos os projetos, todos os projetos. Se for perguntar pro Léo, pro Andrei, que trabalharam com a gente no Apagão, junto com Rafa Fernandes, pra Thaís, que fez a voz do Apagão, para as pessoas que estão hoje aqui na equipe, pra galera que trampa com a gente com os rolês de RPG, todo mundo que tá envolvido com a gente, de qualquer forma, qualquer parceiro nosso, a gente sempre tem essa conversa. Então isso é muito e é extremamente importante. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Paula no telefone, a gente ficou um dia umas 2-3 horas conversando, lembra, Paula?
A Paula fica 2 horas no telefone.
Não.
Imagina eu e o Tato conversando, imagina.
Nossa, foda.
Esses dias liguei pra Paula, 3 horas de ligação.
Mas foi por conta de alguma treta da cavalaria.
Ah, eu lembro.
E aí
disso.
A gente tava conversando exatamente em relação ao crescimento, saca? Do tipo que, não, na minha opinião, não adianta afastar as pessoas que discordam da gente. Muito pelo contrário, você tem que trazer as pessoas pra próximo. Porque aí você entende melhor o ponto de vista dos outros e você consegue passar melhor o seu ponto de vista. Não necessariamente sua relação vai ser agradável e funcional o tempo todo, mas ela cumpre o papel de ajudar a gente a crescer. Você lembra que eu te falei isso, Paulinha?
Lembro, foi assim que você me convenceu a voltar pro grupo e é porque eu ainda estou. Cada vez que eu penso em sair, eu penso, não. Aí eu lembro de tudo que você falou e eu falo, eu fico.
E são várias vezes que a Paula manda, eu tô querendo sair do grupo, tô abandonando, não aguento, vai lá e faça alguma coisa, remova alguém, adicione alguém, porque eu não quero mais ver isso aqui. É recorrente.
É foda.
Eu acho que ela copia e cola só, tá ligado? Ela nem escreve de novo.
Mas é difícil. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, não precisa ser perfeito. Tem que ser humano. Eu acho que a gente tem que enxergar... A gente tem por hábito de enxergar de uma maneira conjunta. A gente não enxerga o indivíduo, a gente enxerga o todo, o grupo. Mas o grupo ele não é perfeito, porque quando você olha pelo prisma de um grupo, ele não é unânime. A perfeição do grupo está na junção das individualidades. O colaborativo, o conjunto, só é funcional porque os indivíduos têm que ser respeitados. Assim, só é funcional se os indivíduos são respeitados. Demora para a gente entender como essa dinâmica toda chega num equilíbrio. Mas quando ela chega no equilíbrio, funciona. Funciona.
Como peças de um quebra-cabeça, que elas, se forem iguais, elas não se encaixam.
É. Eu acho que tem um pouco de dois fatores aí. Eu acho que tem um pouco do fator de que quando você tem num grupo pessoas chegando novas sempre, etc., isso acontece na cavalaria, e acontece em diversos outros grupos o tempo todo, as pessoas chegam com essa visão de unanimidade. Eu me identifico com um grupo. Quando eu entro nesse grupo, eu acho que todo mundo é parecido comigo. E às vezes, por mais que até sejam extremamente parecidos com você, eles são diferentes. E às vezes eles são tão parecidos que dá até raiva. Mas de uma forma ou de outra, a gente só consegue encontrar o equilíbrio entendendo os indivíduos e não o grupo como um todo. O grupo como um todo, ele tem um princípio, ele tem um valor, mas ele só funciona se você olha através dos indivíduos. Eu acho que a gente, ainda falando de relações humanas, agora, um puro desabafo meu, tem um caso fantástico, que é aquele dos macacos na jaula, a banana e os baldes d'água, saca?
Sim, sim.
Acho que vocês já ouviram essa história, e é muito boa, porque, vou contar de uma maneira muito sucinta, vou fazer o meu melhor, eu juro, mas tinha uma jaula com vários macacos. Tinha um casco de banana no meio. E toda vez que um macaco ia pegar a banana, todo o grupo levava uma baldada d'água. As pessoas que estavam fazendo o experimento pararam de jogar o balde d'água. Mas toda vez que um macaco ia pegar uma banana, o resto do grupo batia nele para que ninguém levasse o balde d'água. Com o tempo, mudaram todos os macacos. E nenhum mais dos macacos que de fato levou um balde d'água estava na jaula. Mas toda vez que alguém ia pegar a banana, todo mundo levava a porrada, todo mundo batia nesse macaco, porque eles se condicionaram a isso. E eu vejo que a gente... Isso é minha percepção muito maluca da realidade, mas eu vejo que a nossa sociedade, a gente conseguiu se desenvolver tanto nesses milênios que a gente existe, nós como espécie, que a gente não tem mais balde d'água. A gente só precisa parar de bater um nos outros. Faz sentido?
Faz sentido, com certeza.
Prometo que eu tento não bater mais em ninguém no grupo. Tudo bem, Léo? Eu prometo não bater mais em você.
Ok, ok.
Ai, eu também te amo.
Não, eu sou obrigado a falar aqui, aproveitar. A homenagem é pros marechais, mas faz um tempinho eu tive um episódio um pouco infeliz, né, nesse ano. E o Tato, tanto o Tato como a Paula me mandaram mensagem. Eu preciso falar da Ju também, né? A Ju, a princesa Leia da Cavalaria, me mandaram mensagens aí de apoio e foi fundamental pra superar esse momento, né, difícil. Então, deixo aqui meu agradecimento público, porque vocês são os lindos.
Ah, orgulhos. A gente se ama, cara.
Como eu disse, a gente bate em quem ama. Quem a gente não ama, a gente nem liga.
É isso aí.
É isso aí, muito bem.
É, eu ia dizer que vai datar um pouquinho por causa das eleições. Hoje, no grupo da Cavalaria, nós discutimos política durante horas e ninguém brigou. Ninguém fez nada.
Mano, isso foi genial, velho. Que orgulho.
Que orgulho, era.
Não, eu senti realmente muito orgulho.
É, mas isso veio depois de um longo trabalho da Paula. Porque antes era muito complicado. Era muita discussão. Daí, às vezes, a gente era meio taxado de oligarquia ali, né?
Nossa, me chamaram de monarca ditatorial.
Cara. Eu já fui chamado de Caputanos, né?
Caputanos.
Me faz rir que eu saio da posição.
Essa posição. Fica nessa.
Fica nessa.
Caputanos, adorei.
É impressionante como é que a galera tá se desenvolvendo e até as situações que eram mais... Tinha algumas pessoas que eram mais problemáticas, que tinham mais problemas, geravam mais conflitos, hoje estão mais calmas, mais tranquilas, e eu acho que, se não na totalidade, boa parte é pelo apoio da cavalaria, sabe? Pessoas que às vezes não interagiam e agora estão...
Presente, professor!
É, por isso que a gente tem um professor de ciências sociais, né?
Não, é muito da hora, porque assim, a Cavalaria Geek, ela é literalmente como uma família, né? Tanto nas partes boas, quanto nas partes ruins, velho. Tem treta, sim, tem diferenças, mas, meu, no final, você sabe que você pode contar com aquelas pessoas, sabe? Então, não há problema de haver diferenças. Desde que a gente cresça com isso, né?
É um grupo bem diverso, mas pessoas de bem. E acho que que são atraídos pelo conteúdo, pelo trabalho de vocês, pela qualidade do trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês atrai essas pessoas que querem se melhorar. Por mais que tenham uma visão diferente, mas que estão abertas ao diálogo, que estão abertas à argumentação e são... E acho que é o público que, pode ser assim meio errado dizer, mas é um público seleto que reflete a qualidade do trabalho de vocês. Hoje, na Cavalaria, eu encontro muitas pessoas que eu posso chamar de amigo, posso... ligar de madrugada, né, Paulo?
Mandar áudio errado quando não pode também.
Ai, não, cara. Mandar áudio alcoolizado. Eu já parei de fazer isso. Agora eu desligo o telefone. Eu realmente desligo isso. Touch ID não ajuda.
Então aí, depois dessa reflexão bacana que o Tato deixou aqui pra gente no final, aqui, essa
filosofia barata.
Não. Aí deixou esse recadinho do coração aqui pro Mauri, né? Então, vamos agradecer aqui aos nossos entrevistados, né?
Dizer que obrigado a vocês por terem criado, ter sofrido tanto pra manter isso em pé, pra gente poder se divertir uma, duas, três vezes por semana. Padrinhos aí, por favor, mais vezes por semana nós queremos. Que a Cavalaria também vá junto, que a gente fique mais unido pra mais homenagens. E que daqui uns 20 anos a gente faça a homenagem número 20 pra vocês.
Ô, louco, aí sim, hein?
Porra, mano, que da hora.
Agora já é tradicional, agora todo ano vai ter homenagem, não tem mais jeito.
Porra.
E vai, o duro vai ser inovar todo ano.
Ah, isso aí.
Nossa senhora. Obrigado, gente. Do fundo do meu coração, eu não tenho ideia, hoje, no dia da gravação, que merda vocês estão fazendo. Mas, sério, eu não sei o que esperar. Mas muito obrigado pela parceria de vocês, por vocês sempre apoiarem a gente, acreditarem no nosso trabalho. É muito, muito engraçado, porque às vezes, do lado de cá, é muito solitário, saca? Porque quando a gente tá fazendo o rolê, é só a gente.
Sim.
E a gente não tem uma noção de como tá impactando do lado daí, entendeu? Então eu sempre fico muito feliz de ver que o meu trabalho tem um propósito. Isso faz toda a diferença pra mim. Às vezes o pessoal brinca, fala alguma coisa tipo, ah, vocês vão ficar milionários, né, e não sei o que lá. Eu normalmente falo assim, puta, às vezes o pessoal fala que eu vou ficar milionário, sei lá, e espero que fique, mas... Que eu vou ficar milionário e vou largar a Rede Geek, saca? Tipo assim, sei lá, se eu ganhasse hoje na Mega Sena...
Pô, ficar milionário que vai continuar a fazer muito mais coisa, né, cara?
Exatamente, porque eu não trabalho...
Porque aí vai ter tempo.
É, o trabalho, tipo, o crescimento, o meu crescimento na minha vida pessoal, na minha família, etc., é do caralho. Mas eu não trabalho só por isso, eu trabalho pelo propósito, saca? Por fazer o que eu acredito, por fazer o que eu gosto. Então, eu fico muito feliz que existe esse propósito e que esse propósito faça sentido pra vocês. Então, quem quer que esteja ouvindo, quem quer que de alguma forma seja tocado pelo que a gente faz aqui, tipo, muito obrigado a vocês. De verdade, muito obrigado a você que tá aí do outro lado. Muito obrigado a vocês que estão gravando comigo, estão fazendo mais essa homenagem. Do tipo, isso que faz a diferença.
Maravilha! Raul!
Raul!
Raul, seus lindos! Nunca me deixando com vontade de chorar, uma merda você.
Mas então, professor Mauri, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. A gente conseguiu, né, extrair boas informações aqui de você. E eu queria deixar aqui agora, né, aberto para você fazer suas considerações finais aqui da entrevista e mandar aí o seu alô, o seu abraço aí para quem você quiser.
O senhor vai tomando cu também.
Isso também.
Não, na verdade, eu queria então usar esse momento para agradecer a toda a Cavalaria Geek. Agradecer vocês três que estão fazendo esse projeto aí de homenagem da Cavalaria Geek. Muito obrigado, vocês são muito importantes na nossa vida. Não faria nenhum sentido a gente produzir todos os conteúdos que a gente faz se vocês não estivessem aqui para acompanhar, para dar força, para criticar, para incentivar, compartilhar. Então saibam que cada um de vocês faz toda a diferença pra gente, de verdade. Muito obrigado e fica aqui o meu Raul pra vocês, seus lindos.
Raul!
Raul!
Raul, Marechal. Don't you forget about me. We'll be right back.
Mauri, eu tenho uma pergunta especial pra você.
Bora.
Qual é a coisa que você mais gosta no mundo? Mandaram a gente perguntar isso pra ti. E alguma coisa que você deu pra alguém que era a coisa que você mais gostava.
Então deve ser, tipo...
Essa coisa que você pensou primeiro não é...
Porra, a galera é foda. Filho da puta do Tato. lembra que a gente tava falando de comunismo, como eu sou comunista e tudo mais? O que acontece, né? Aqui na Casa Geek, né, que hoje é só o nosso escritório e tal, que parte da nossa produção é toda feita aqui na Casa Geek, nós temos algumas pessoas que trabalham pra gente, entre elas o Marcelo Daros, que é o minguado da Cavalaria Geek, né? Vocês já devem ter ouvido ele aqui no Ultra Geek, e também às vezes participa de vídeo nosso, live, fez o update comigo enquanto tava de férias, sim, e tal. E, meu, o Marcelo acabou virando amigo e tudo mais, né? No passar dos anos aí. E o que rolou, né? A gente tinha que entregar um trabalho e a gente precisava chegar muito cedo no escritório, né? Que a gente tem um horário um pouco mais alternativo. Normalmente a equipe entra 11 horas da manhã e tal, né? E naquele dia precisaríamos, sei lá, entrar tipo 8 horas da manhã, que é realmente muito mais cedo do que o normal. E aí, por coincidência, naquele dia era aniversário do Marcelo. Eu falei, puta, mano, que sacanagem, né? Não basta o cara ter que trabalhar no dia do aniversário dele. Eu tô fazendo o cara entrar muito mais cedo no trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Sou um cara gentil, né? Fui lá, passei na padaria, comprei, tipo, suco, pãozinho, comprei carolinas pra fazer um café da manhã, receber o cara com café da manhã no dia do aniversário dele.
Olha aí.
E aí, né? É, só...
Olha, levar carolinas é sinal de muito amor.
É, justamente. E aí, né, eu acabei sendo pego aí pelo jogo de palavras aí, né? O que acontece? Na hora do almoço, né, a gente falou, puta, vamos almoçar então num lugar bacana pra comemorar o aniversário do Marcelo. E naquele dia, né, a esposa do Tato e a minha esposa, elas estavam em casa, né? E aí a gente falou, vamos passar a pegar as meninas e vamos todo mundo almoçar no shopping? Vamos, beleza. Aí passamos, né, e pra quem não sabe, a minha esposa, ela se chama Maria Carolina, mas todo mundo se chama ela de Carol, né?
Já entendi a piada.
E aí, quando ela entrou no carro, eu, Mauri, um homem romântico que sou, virei, né, todos do carro, falei...
Ah, amor, você não sabe o que eu fiz hoje. Ela, o quê? Hoje eu recebi o Marcelo no escritório com a coisa que eu mais amo nessa vida. Ela vira, sem pestanejar, vira e fala, o quê? Com um boquete?
Nossa!
Eu falei, não, com Carolinas. Mas aí a piada já tava pronta,
é,
né?
É por isso que ela é sua esposa, ela te conhece.
Ela me conhece, vou fazer o quê? Quando sua esposa te sacaneia, velho, não tem volta.
Tá certo, tá certo.
Melhor presente, vá.
É. Não se nega a ninguém.
Mas Tato, você tá me devendo essa, viu? Filho da puta. Fica contando essas histórias aí dos outros.
Ô Mauri, mais uma pergunta pros extras aqui. Como é que é a estratégia do Tato pra guardar arquivos?
Filha da puta, mano. Tato é um... Mano, sério.
Só pergunta pra sacanear.
Não, o Tato é um animal de teta. Por quê? O que ele tem de criatividade pra tudo, ele coloca essa criatividade também em arquivos. Então assim, por exemplo, a gente tem, né, as pastas compartilhadas na nuvem pra toda a equipe poder trabalhar, né? E aí, tudo que o Tato cria, todos os arquivos que o Tato cria, é impossível de localizar isso dentro dos projetos. Porque o animal não consegue dar um nome pra porra do arquivo que faça sentido com a vida. Então, sei lá, por exemplo, nós precisa criar, sei lá, a capa do episódio do Trageek 356. Em vez dele colocar o nome do arquivo, Ultra Geek, capa Ultra Geek 356, ele cria nomes aleatórios, tipo, capa bacana, sabe? Tipo, é, capa de cor laranja legal. Velho, que não faz referência nenhuma para restante dos seres humanos conseguirem trabalhar.
What the fuck?
Ele dá esses nomes bizarros pros arquivos dele. E aí, meu, fica impossível. Eu falo, oh, cadê aquele arquivo que eu tô precisando? Ele, ah, tá aqui e tal. Eu falei, caralho, Tato, como eu ia achar esse arquivo se dando esse nome de corno pra ele?
Era pra você não achar mesmo. Não, imagina, não é. Um arquivo de senhas dessa criatura.
Não, é sem noção.
Muito bem, muito bem. Vamos deixar registrado aí então pra cobrar do Tato depois melhor essa história.